Professora, boa tarde, prazer tê-la aqui.
Boa tarde, Oswaldo, boa tarde, Navarro, prazer é todo meu. E ainda mais uma oportunidade como essa, que eu lembro perfeitamente, numa entrevista com o Sérgio, no próprio Mailon, em fevereiro, o Sérgio me questionou em relação à escola cívico-militar, se eu conseguiria trazer alguma, quem sabe, para Bandeirantes. E o núcleo de Cornélio, ele foi em Bandeirantes contemplado com o Mailon Medeiros, mas nós tivemos a oportunidade de ter sete escolas e seis municípios participando hoje, que já está iniciando a consulta daqui um pouquinho, em todas essas escolas, a comunidade escolar.
Bom, então, a partir de agora, a comunidade é quem vai decidir, né?
A comunidade decide, como você perguntou, quais as vantagens que se tem em relação a isso. Você viu o nosso avanço, o avanço que nós tivemos em relação ao IDEB, o Estado do Paraná. E o secretário, assim como o governador, eles foram analisar e estudar quem ficou à frente do Estado do Paraná, quais são as medidas e quais são os projetos e propostas que esses estados têm. E o Estado de Goiás, que é um estado que a gente sempre fala da questão do ensino-aprendizagem, o Estado de Goiás, ele tem hoje 36 escolas cívico-militar, 36 colégios. E nós... vamos aí com 215 escolas com cívico-militar, onde o principal objetivo é o ensino-aprendizagem. Essas escolas, elas terão uma carga horária maior de português, de matemática, a disciplina de civismo, disciplina. A escola só vem a ganhar, Oswaldo.
Mesmo porque a gente tem que entender que aqueles que vão na escola só por ir na escola, pode esquecer, não é? A regra, a disciplina, ela tem que existir, porque, infelizmente, nós vivenciamos um momento onde a indisciplina é muito grande, né?
Sim, muitas vezes, e eu lembro aqui, conversando com você, onde nós colocamos a importância de ter a família e de aluno, que às vezes eles, até mesmo o pai, achando que nesse momento que nós estamos vivendo, ele fazia as atividades e não acompanhava. Então, hoje a escola, vamos pegar aqui o porte do Colégio Mailon Medeiros, ele ganha um diretor a mais e ele ganha de 2 a 4 monitores para ajudar a trabalhar essa questão de busca ativa, essa questão das atividades. Então vem melhorar e é crescer, sim.
Agora, professora, tem que ter aquele uniforme, aquela coisa toda dada, e ali nós temos o Mailon, nós temos piscina, tem campo de futebol, tem quadra de esporte, tudo mais, né?
E aí, Oswaldo, a gente consegue ver o seguinte: qual a parceria? Ontem nós vimos o secretário da segurança colocando assim, que já as escolas, a partir do momento que a comunidade aprovar, a consulta pública for favorável, nós já vamos começar a fazer um levantamento da questão de infraestrutura, o que a Secretaria de Justiça ela poderia trabalhar junto com a Secretaria de Educação.
Bom, secretária, o Marquinhos está perguntando aqui, é somente os pais de aluno podem votar ou não?
Sim, somente os pais.
Os pais responsáveis, né?
Os pais, o responsável do aluno é matriculado hoje no Mailon Medeiros. A única coisa que cada aluno ele tem como se fosse o CPF dele, que é o CGM, que é o cadastro. Então, se o pai ele tem 3 filhos, ele pode votar 3 vezes. Ele pode se manifestar 3 vezes.
Por 3 vezes?
Por 3 vezes.
E esse é só para os pais responsáveis ou também professores?
Sim, toda a comunidade escolar ela pode participar. Deve então participar. Que quanto maior o número de participantes, mais você pode dizer assim, essa decisão ela teve a grande maioria realmente participando.
Agora, professora, das vantagens que a gente fala, não só da disciplina, né? Eu acho que hoje o ensino ele tem que prevalecer, porque, como diz aqui, até na hora que a gente estava falando isso aqui, teve aqui um que me disse assim, olha, o respeito é tudo e a educação é a base de uma sociedade, né?
Sim. Eu sempre falo que essa cultura dos pais, enquanto nós estudávamos, os pais sempre pediam respeito. Quando o mais velho falar com você, você faça isso, você ouve. Hoje, às vezes a gente fica até triste, Oswaldo e Navarro, porque às vezes os pais chegam a dizer assim, você tem aí a Terezinha que trabalha, e a própria família diz assim, eu não sei o que fazer. Vocês, a decisão que vocês tomarem, então assim, conversando com os nossos diretores, conversando com toda a equipe, nós vamos, não significa que todos os nossos problemas estarão resolvidos com tudo isso, mas nós vamos acrescer com profissionais que nos ajudariam a trabalhar com aquilo que de repente nós precisamos de uma força maior.
Agora, vamos dizer assim, hoje, né, muitos e muitas escolas, e muitas cidades, né, na nossa região, nós temos Cambará, Cornélio, São Jerônimo da Serra, se não me falha a memória, e Ribeirão do Pinhão, né?
Do núcleo de Cornélio, núcleo de
Cornélio
ficou Bandeirantes, Cornélio Procópio, Amoreira. Amoreira, São Jerônimo da Serra, Jataizinho e Uraí. Os outros municípios que não participaram, que estão fazendo a consulta, Oswaldo, é porque ele também tem escola de tempo integral. Por exemplo, Santa Mariana, ele tem tempo integral. Alguns municípios, ele tem uma escola só. Mas o núcleo de Cornélio, quando ele não foi contemplado com a escola de tempo integral, ele foi contemplado com o cívico-militar.
Bom, esse projeto, boa tarde. Quando se der certo esse projeto, quando entra em vigor no Colégio Militar?
Dia 5 de fevereiro, nós já vamos começar uma formação com a comunidade que eu digo, no caso, diretores e equipe pedagógica ainda este ano, mas iniciamos e implantamos para 2021.
A gente já falou aqui, quem tem dois filhos pode dar dois votos.
Né? Pode dar dois votos.
Dois votos normal, vai lá e volta.
É, tá? Votação por matrícula.
Isso, por cadastro pela matrícula dele.
Porque às vezes a pessoa... Ah, mas a gente sabe que as crianças crescem e o respeito acaba perdendo. Mas aí é que acontece. Aí é onde vai se torcer o pepino, como disse o Navarro aí. Né?
É de pequeno, de menino que se torce pepino. A gente estava comentando aqui, Ana Paula, a respeito da vestimenta, do vestuário do aluno hoje em dia. Antigamente a gente chegava limpinho com guarda-pó, aquela roupa, né? Se não tivesse, não entrava, aquela coisa toda. E hoje em dia a gente vê muita coisa diferente, aquela calça caindo aqui embaixo, sim, né? O boné para trás, aquele monte parece um gibi. E então isso talvez vem também para ajudar na questão também do vestuário e do comportamento, né?
Sim, a disciplina. E a disciplina, ela será trabalhada por monitores que serão credenciados da polícia, da Secretaria de Justiça, onde eles vão trabalhar essa questão da disciplina. Os alunos receberão o kit de uniforme, a farda, os uniformes, agasalho, tudo ele receberá daí da Secretaria de Justiça.
Caso dê uma situação fique negativa no Marlon Medeiros.
Nós vamos para outra escola.
Alguma escola pode se candidatar? Pode se...
Sim, daí nós temos...
Um núcleo que vai também...
Daí nós temos, porque nós estamos fazendo esse estudo para verificar, daí foi apontado o Mailon, como vocês, sim, disseram, por toda a estrutura que ele teria ali, porque nós, sim, temos que pensar futuramente tudo aquilo que nós poderíamos trabalhar dentro do cívico-militar. Mas eu acredito assim, vamos pensar positivo, né? Sim. Que eu acredito, ontem nós tivemos uma conversa com a comunidade para repassar as orientações para que essa consulta acontecesse hoje. E ali a comunidade ficou, todo mundo assim, eles aceitaram, teve uma receptividade muito grande. Então nós partimos do princípio que eu recebi agora do Neto Sambon, que ele está no Japão, dizendo para mim, se eu estivesse aí, eu gostaria de estar votando. Então nós estamos tendo uma devolutiva, um feedback muito positivo. Mas caso, vamos partir do princípio que também nós temos o sim ou não. Aconteça não, daí nós vamos estudar, vamos lutar para ficar dentro do município de Bandeirantes, mas aí ele será repassado para outras escolas do núcleo regional.
Só uma questão também, Ana Paula, para explicar também para a comunidade. Alguns militares serão inclusos na instituição.
Sim.
Como ficam os funcionários que hoje estão no colégio?
Normal, suprido, normal, desde que, a não ser que o funcionário, ele diga assim, eu não consigo me adequar a essa situação, não me vejo trabalhando numa escola cívico-militar e eu gostaria de sair dessa escola. Então, nós vamos dar todo o suporte para isso. Uhum. Então, esse primeiro momento é a consulta com a comunidade. Depois, nós vamos para a consulta estrutural daquilo que nós teremos que adequar. Mas não será mexido em nada. Nós, professores de português e matemática, terão acréscimo na carga horária deles.
Eu não queria dizer nada, não, mas o que vai ter que neguinho vai, mãe, ô pai, tira esses gramas aí. É verdade, ué. É verdade, podemos, que tem muitos que não aceitam.
E assim como também.
Aí hoje... o que é que vai? Aí é o poder de pai e mãe, o poder de responsável, o pátrio poder, sim, que é o antigo pátrio poder, hoje não é mais, né? Hoje é poder de família que chama. Aí vai o pátrio poder, aí vai a carga do pai, da mãe, do responsável. Ah, tem esse negócio, não, você vai ficar e acabou.
E assim como também nós poderemos, que eu recebi vindo para cá uma ligação de uma mãe dizendo que o filho dela hoje estuda em outra escola e se ela poderia permutar para uma...
Que era a pergunta
então
que eu ia falar aqui agora.
Então nós vamos ter essa oportunidade.
Que a Vera, quero saber se os alunos de outro colégio também podem estudar no militar.
É isso que eu acabei de dizer. Poderia ter a oportunidade.
É, porque na verdade... Tá que... Não, esse, de vez em quando ele pode ficar tranquilo. É, então, os alunos de outras escolas poderão fazer a matrícula, caso. Mas, gente, tudo isso vai, veja bem, dos pais irem votar, pais responsáveis irem votar hoje, das 13 às 22 horas, e amanhã, das 8 às 22 horas. Né?
Isso, nós temos que ter 50% mais um. É, participando da consulta e dos votos válidos, nós temos que ter 50% aprovando a mudança para a modalidade cívico-militar. Se a comunidade sinalizar não podemos vir trabalhar.
Geralmente, Ana Paula, os alunos, a matrícula é feita no colégio que é mais próximo da residência, se não me engano,
sim,
alguma coisa assim.
Que é já o referenciamento.
Um aluno, igual a gente falou, você acabou de citar, se o aluno mora um pouco mais longe de um outro colégio, mas ele tem preferência em estudar nesse colégio, também pode ser? Nossa, essa referência pode sumir?
A diferença entre o colégio militar e o cívico-militar, que o militar, ele faz a seleção. O cívico-militar, tendo condição e tendo vaga, ele pode procurar, é igual o colégio agrícola.
Tá.
Ele pode procurar a escola, sim. Tá? Daí você pode me perguntar, mas ele mora longe. E a questão do transporte, como que fica essa situação? Também nós faremos o levantamento futuramente.
Bom, lembrando, é ensino médio e fundamental, né?
É.
Ali vai da...
Do sexto ao nono. Não, ele vai até para o terceiro ano.
É o terceiro ano, né?
Terceiro ano.
Mesmo porque ali também é profissionalizante, né, professor?
Não é mais.
Não é mais,
não,
né? Não vai ser mais.
O CEP,
era o antigo ginasial e colegial.
É.
Não, mas ali também tinha.
Tinha administração.
Tinha administração, tinha informática.
Tinha. Né? Daí e passou, o profissionalizante passou. Então, tudo isso nós estudamos para verificar. O profissionalizante se concentra no CEP, que está a 3 quadras, e ali fica o cívico-militar.
Olha, qualquer aluno pode estudar. Não
até importa. Da região.
É, até da região.
O pessoal está perguntando ali, fizeram a pergunta agora, mas já foi falado, mas né, não custa,
sim,
repetir,
claro.
Acho que ligou o rádio agora. Só pais de aluno do Mailon que votam.
Só os pais. Ainda...
Só do Mailon, pessoal.
Eu
só
recebi também aqui um pai dizendo, mas e se eu quiser me manifestar, eu posso? Não. Precisa, ele vai votar pelo CGM, que é o cadastro do aluno. Então, ali já veio hoje, eu estou aqui com a Vanessa, que vai estar acompanhando. Em cada escola nós teremos representantes do Núcleo Regional da Educação. A Vanessa estará acompanhando o Mailon Medeiros. Então, a lista foi encaminhada pela CED com o nome das pessoas que poderão votar.
É, porque é importante. A gente está falando desde cedo aqui, chamando as pessoas, né? Através do colégio, convocando a todos os pais, sim, responsáveis, alunos matriculados, para participarem da consulta pública que acontece hoje, portanto, gente, das 13 às 22 horas. Amanhã é das 8 às 10 da noite, só pais e responsáveis, e é lógico que pertence ali ao colégio.
E a equipe,
né,
do colégio.
Daí. A equipe do colégio, né? E porque senão as pessoas, mas eu queria votar, porque devia. Ah, mas por que não é a população inteira? Não pode, né?
Outra pergunta também que fizeram hoje e manhã. Tá. E um aluno não pode se manifestar? Se ele quer ou
maiores,
não?
Maiores de 18 anos
pode.
18 pode se manifestar.
Ah, mas aluno, mas...
Dependendo do aluno, até que aceita. Mas tem uns aí.
Vamos partir que vou gostar.
Sim. Não.
Mas ficam bem assim,
não,
com o pé atrás, né, Paulo?
Sim,
veja,
claro.
Bem, tem aquele que, infelizmente, não gosta de cumprir.
Da disciplina.
Que não gosta de disciplina, não gosta de cumprir regras.
Sim.
Tem crianças que não aceitam
e
regras.
E ali, os monitores que farão parte, que é da Secretaria da Justiça, eles vão acompanhar a entrada, eles vão acompanhar a saída. Então, a direção da escola, ela vai ter um tempo maior para a equipe pedagógica, para a questão pedagógica realmente, o ensino-aprendizagem da escola.
Eu acho que o fundamental é isso, é aquilo que a gente colocou aqui. Respeito é fundamental, porque é na hora que até a gente brincou. Tem uma charge que eu vi hoje, o pai e o aluno e a mãe e a professora. E o pai dando dura no aluno. Que notas são essas? Hoje em dia o pai vai lá dar dura no professor.
É.
Ah, que nota você deu pro meu filho? Pô, peraí, né? Então esse é o problema.
A nota que ele mereceu tirar.
É lógico, mas aí o respeito para com o professor. E aí também vai. Eu lembro, rapaz, porque eu cansei de tomar porrada na escola, não foi brincadeira, reguada. Ficar ajoelhado naquele tal de milho, rapaz, o professor colocava no milho lá. Eu estourei os pneus dela, mas foi o
cara. Ana Paula falou.
Agora, hoje em dia não, a professora falava A, você não podia falar B, não. E você tinha que respeitar. E era um respeito que existia, hoje não. Hoje o aluno só falta bater no professor.
Né? A Ana Paula falou aqui dos colégios de Goiás, né? 32 colégios lá em 36. Goiás. 36. Eu estava no fim de ano lá.
É, e passa você no, é de lá.
É, eu sou de lá. No Jornal Estadual, como tem aqui na Globo, no Jornal Estadual de lá em Anguera, mostrou a matéria a respeito do antes e depois do colégio, colégio normal, colégio militar. Eles filmaram o colégio antes. O colégio estava tudo pichado, muro, parede de colégio, carteira. Aí depois mostrou, depois, o comportamento, né? Como que o professor chega, todo mundo levantava assim do lado da carteira. Aí mostrou a sala, mostrou a parede da sala e mostrou o muro do colégio à entrada. Mas olha,
é outra coisa.
É outra coisa, outro colégio. Parece que é outra cidade.
Ensino-aprendizagem é comprovado 20%. A mais que os alunos dos colégios cívico-militar ele tem. Porque, às vezes, Oswaldo, é aquilo que você disse e colocou aí da questão da disciplina. Às vezes o professor ele tem 50 minutos para ministrar a aula dele ali naquela turma e ele gasta 15 minutos para tentar acalmar,
organizar
a sala. E isso, de repente, nós vamos estar diminuindo e trazendo. Então, eu acredito que o município de Bandeirantes venha a ganhar, a comunidade de Bandeirantes, ela venha a ganhar com essa situação, com essa modalidade.
Porque tem muitas crianças, que nem é o caso dessa senhora, que é a minha filha de 7 anos, comentei que vai ter colégio militar. Ela disse, se tiver, se ela me colocar, tomara que tenha que eu vou.
Ai, que beleza.
Se eu falar pro meu neto anos, que vai ao colégio militar, pula na minha goela.
Não, aí 7 anos, aí já que chega nos 12, 13, 14, aí já vão ficar...
Não, mas ela está no sétimo ano, então ela deve estar...
Mas eu acho, olha, simplesmente a gente tem que torcer, primeiro, para que a comunidade vote. Segundo, para que essa pandemia acabe e que voltemos às aulas agora, segundo o governador, deve voltar na segunda quinzena agora de novembro, se tudo der certo, né? Segundo ele, não sei até onde vai isso, mas a gente acredita nisso, né? E que o ano que vem a gente possa ter essas escolas funcionando e as crianças indo para lá para aula.
Sim. Hoje nós faremos uma reunião com os nossos diretores a partir da semana que vem, vendo a possibilidade com as atividades extracurriculares. Que nós tivemos aí 54 escolas retornando, mas para retornar tem todo um protocolo, então não temos condição de dizer assim, vamos voltar já imediatamente ou não. Existe a boa vontade, nós sabemos que nós precisamos analisar, mas o próprio ontem nós tivemos uma reunião com o secretário, depois dessa conversa e o pronunciamento do governador, então será estudado região, será estudado município e será estudado a condição ideal para que isso aconteça. Tanto é que nesse momento nós tivemos aí o retorno de 54 escolas e o núcleo de Cornélio não teve nenhuma nesse momento.
E segundo o governador ontem, está tudo tranquilo, até o momento as 54 já estão fazendo tudo certinho, não teve problema para ninguém. Então, quer dizer, está animado.
Uhum.
Vamos falar bem a verdade. Animado tá agora.
Expectativa.
Mas como é que fica, Paulo, por exemplo, nós estamos já em outubro. Ele falou da segunda quinzena de novembro. Aí já perto de dezembro.
Sim, mas ainda temos um mês.
Sim, mas aí como é que é? Volta às aulas.
Uhum.
E aí, como faz? Férias, não tem férias, emenda
claro,
tudo.
Não, o calendário escolar, como eu disse para vocês
termina
lá atrás.
Termina no começo de dezembro.
Ele termina no dia 18 de dezembro, ele encerra. Então, nós teríamos aí praticamente 33 dias letivos e que 34 semanas, talvez você imaginando assim no mês, mas 4 semanas você com um aluno ali diariamente com projetos de reforço, você consegue fazer algo assim importante, um resgate maior com esses alunos. Mas assim, eu não posso dizer nada. Estou aqui conversando com vocês, mas eu ainda não tive uma devolutiva do secretário nem do nosso coordenador, como que fica a nossa região, se isso está sinalizado ou não.
E o próprio governador disse ontem, né, se continuar nesse ritmo e a contaminação, né, continuar caindo, a ideia é de que na segunda quinzena volte, mas...
Nós temos tem um feriado
mas,
aí.
Mas tem o mas, né? Tem isso, tá?
Uhum.
Estamos aí, tem que ser tudo gradativo, não adianta, segundo ele. Agora, outra coisa, o pessoal está comentando bastante aqui. Isso é bom que o aluno já sai, né, com a cabeça mais madura para enfrentar o mercado de trabalho, aquela coisa toda assim.
Também.
É a mesma coisa aquilo que eu falo. Deveria ser obrigatório o cidadão, o jovem, que faz 18 anos, fazer o tiro de guerra. Devia ser obrigatório. Não tem chora, mamãe, nem vem cá, meu bem, não. Tinha que ir lá para prender esse homem. É verdade.
Aí ia ser de grande que se torce pepino.
É.
Aí ia mudar.
Não, porque é ali que você consegue ter. Não é porque é o regime militar, não. É porque o regime de você tem que aprender a hierarquia. Hierarquia foi feita para ser obedecida. E às vezes os jovens de hoje não têm essa.
Passa por cima. Nós fizemos uma formação, até alguns alunos do Sirico Russo participaram, onde foi apontado que a maioria do pessoal, quase 70% dos jovens, eles perdem o emprego por incompatibilidade com a chefia e saber respeitar aquilo que lhe é determinado. Então, ele vem casado com isso que você está colocando aí agora.
Tá, para a gente fechar, Paula, a votação é só presencial, né?
Só presencial.
Então, o pessoal está perguntando aqui, é só
porque daí, às vezes o link ele pode, você pode mandar para outro, então ali o pai... E outra coisa, frisando, ele tem que levar um documento, tá? Que identifique ali que ele é o responsável por aquele aluno.
Tá certo. Mais alguma coisa, professora?
Não, eu quero agradecer a vocês aí pela oportunidade de trazer e volto a frisar aqui que Bandeirantes hoje, ele vem a ganhar com esse projeto, eu tenho certeza disso. Nós estamos acompanhando, o núcleo hoje está de plantão o tempo todo, porque sempre surge uma dúvida, algumas questões que igual você me perguntou dos funcionários, assim por diante. Nós estamos com uma equipe de plantão e estamos com uma equipe do núcleo em todos os municípios acompanhando essa votação entre hoje e amanhã. Depois eu venho aqui, se vocês me permitirem, eu passo para vocês, passando o resultado que nós tivemos da consulta na 7.